bem, todos de Bíblia aberta? Se não, vamos repetir o texto, então, você que não conseguiu abrir ainda a tua Bíblia para a nossa meditação bíblica juntos hoje. Mateus 18, de 1 a 4, é o texto. Evangelho de Jesus, segundo Mateus 18, de 1 a 4, lemos o seguinte. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Muito bem, Jesus sempre foi perfeito em responder às indagações de seus discípulos. Foram várias. 3 anos ali, preparando os discípulos, né, os apóstolos, para andar em sequência à pregação do Evangelho, à instituição da igreja, né, do reino. Então, durante esses 3 anos, praticamente foram ensinos, ensinos e ensinos. Obviamente, além de sinais e maravilhas que Jesus operou. E hoje não é diferente. Se realmente queremos ser discípulos de Cristo Jesus, nós precisamos estar sempre sintonizados com seus ensinos. E não é somente estar sintonizados com os ensinos, não é somente ouvir na escola bíblica dominical, nos cursos da igreja, na pregação do evangelho. O mais importante ainda não está no aprendizado, e sim praticar esse aprendizado. A Bíblia diz, não seja somente ouvintes, mas praticantes. A gente tem muita gente ouvindo hoje, né, mensagens pelo rádio, televisão, internet, YouTube, tarará, as redes sociais, mas cadê a prática? Cadê a prática? O problema hoje é a prática. Se não há prática, na verdade não houve efeito, ação. As boas novas do Evangelho, da palavra no coração, na mente e na alma do homem. Quando Jesus responde a pergunta de maior no reino dos céus, ele está se referindo à grandeza de alma do ser humano. Para isso, ele precisa ser, agir de modo semelhante a uma criança. Criança é pura em suas ações, seus atos, em suas atitudes. Como assim? Se converter e se tornar como criança, que a gente vê aqui no versículo número 3. E disse Jesus, em verdade vos digo, se não vos converteis, se não vos tornares como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mas como assim? Que lição podemos tirar do agir de uma criança? Primeiro, né, bem simples e objetivo, as crianças são felizes. Por que elas são felizes? Você olhar para as crianças aí, elas não sofrem dos nervos, não sabem o que é psicose, não sabem o que é neurose. Até aprendem isso com os adultos, né? Os adultos começam a botar isso na cabeça dela. Mas naturalmente, ela no dia a dia, tá, elas não sabem nada disso. Porque elas querem viver ali o momento, a hora, o instante. Existem igrejas que paga especialistas nessa área, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, para atenderem os problemas comportamentais de seus membros. Mas as crianças não têm esses problemas. Ainda que hoje, né, alguns comecem a ter, porque os pais estão queimando etapas. Os pais não querem deixar criança ser criança. Querem colocar incumbência, tantas coisas para a criança fazer, aula, é disso, é balé, é inglês, não sei o quê, e acaba a criança, né, agindo, vivendo como se fosse adulto. Então o problema hoje são os pais, não são os filhos. O grande problema na sociedade hoje não são os filhos, entenda isso, são os pais. Os pais que não estão agindo como pais. Por isso Jesus fala aqui que a gente precisa ser como criança, tá? E como criança, a primeira coisa que a gente vai ver na criança que vive naturalmente, não queima etapas, é que elas são felizes. Toda criança chora, mas o choro vai durar o quê? Por um momento. O choro passa logo. Uma senhora de uma certa igreja conta-se que ela chorou por 3 dias consecutivos porque o ladrão levou o seu dinheiro e suas joias. Isto nunca aconteceria com uma criança, a não ser que ela tivesse com muita dor mesmo, aí ela iria chorar por 3 dias. Mas por alguém levou alguma coisa dela, isso jamais iria acontecer. E nós lemos na Bíblia, Salmo 30, versículo 5, que o choro pode durar quanto tempo? A Bíblia diz uma noite, a alegria virá ao amanhecer. O que a Bíblia diz sobre isso? É o que as crianças praticam. Elas podem até chorar em algum momento, mas logo, logo passa, esquece, está rindo, está sorrindo. Em segundo lugar, as crianças são sinceras. Elas não usam de atos diplomáticos, políticos, nem subterfúgios chamados, né, o politicamente correto que a gente usa hoje. Elas são francas. Assim devem ser nossos atos, nossas palavras, nossa vida cristã. Precisamos ser sinceros. Conta-se, né, que a palavra sincera é uma palavra muito antiga, né? E segundo estudiosos, pesquisadores, ela veio do latim que significa sincera. Os artistas antigamente, ao fazerem os vasos e as estatuetas, falsificavam o produto colocando cera nos que apresentavam ali os seus defeitos. Isso aí, as pessoas, né, historiadores, né, arqueólogos contam isso. Com o tempo, com o sol, os vasos que foram colocados ceras ali para cobrir as rachaduras começavam a apresentar os defeitos, porque o tempo, né, vai desgastando, o sol também, a temperatura, e aquilo ali voltava a aparecer os defeitos. Então as peças boas, originais, que não tinham esse tipo de prática, né, eram sem cera. Daí surgiu a palavra sincera, ou seja, sincera, nada para maquiar, nada para enganar. O cristão não pode ser falsificado, ele precisa ser sincero em todos os seus atos. Então, aquilo que eu fazia antes de me converter, eu não posso fazer mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu enganava, eu não engano mais. Então, a gente tem visto hoje muitas práticas muito complicadas no nosso meio. Porque, na verdade, a gente chega até a questionar, será que fulano está convertido mesmo? Será que ele realmente teve uma experiência com Jesus de verdade? Conta-se que uma família foi almoçar na casa de uns amigos e a cozinheira havia colocado sal em excesso no feijão. Todos perceberam isso, mas não falaram nada. Todo mundo ficou quietinho. No final do almoço, a dona da casa perguntou para a filha, né, do casal visitante ali, o casal convidado, a menina, se tinha gostado da comida. E ela respondeu, né, não teve nenhuma dúvida. Perguntou, respondeu logo. Não, a comida estava muito salgada. As crianças são assim mesmo. São sinceras naquilo que elas falam. Por isso que Jesus diz que nós, né, devemos nos converter, nos tornando como crianças. Um outro fato semelhante ocorreu também com uma outra família, em que o pai levou todos para comer no restaurante. O cardápio que eles pediram no restaurante, né, veio muita comida em excesso. Ao pagar a conta, o pai decidiu então levar o que sobrou para casa, a fim de comer mais tarde, no jantar, etc. e tal. Mas com certa vergonha ali no restaurante, etc. e tal, o pai então chamou o garçom e disse o seguinte: olha, embrulho o que sobrou que eu vou levar para o meu cachorro. O filho, observando aquela palavra, surpreso, que sempre sonhou em ter um cachorro em casa, falou bem alto e alegre: oba, papai vai comprar um cachorrinho a partir de hoje. Vamos ter um cachorrinho em casa. Quer dizer, olha o exemplo. Então, a gente tem visto hoje as pessoas, às vezes, não percebem aquilo que falam. Por que que não falou a verdade? Por que que não foi sincero? Então, a gente vê isso, né? Essa qualidade nas crianças. Crianças são confiantes no cuidado paternal também, né? Os filhos, os pais são quem? São seus heróis. Não existe ninguém no mundo para uma criança melhor do que seu pai. Os filhos, quando criança, confiam nos pais incondicionalmente. Então, assim também nós, né, como o texto diz aqui, que devemos agir como criança, precisamos confiar em Deus incondicionalmente. Crianças confiam em pais. Se você pegar uma criança e tiver num segundo piso, sei lá, 2-3 metros de altura, qualquer pessoa que chegar e dizer para a criança: olha, pula daí que eu vou te segurar, a criança vai ter muita dificuldade de pular, nem vai pular. Agora, se chegar o pai de baixo, de 2-3 metros, e falar: meu filho, pula, ele não vem pensar nem duas vezes, vai saltar, porque ele tem certeza que o pai vai segurá-lo, vai proteger. É confiança. Assim nós precisamos desenvolver essa confiança também em Deus, no Pai Eterno. Então, por isso que Jesus disse aqui: em verdade vos digo, versículo 3 do capítulo 18, se não vos converteis, não tornareis como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Conta-se também, num voo da ponte aérea Rio-São Paulo, o avião entrou no meio de uma grande turbulência, em meio a uma tempestade, e Aquela turbulência veio deixar os passageiros assustados, tensos, nervosos. E lá estava uma criança tranquilinha, tranquilinha, e lá no seu assento, né? Todo mundo nervoso, apavorado, o avião sacudindo bastante. E aquela criança ali serena, calma, tranquila. E um dos passageiros próximo a ela não se conteve, né? Perguntou para ela o seguinte: você não está com medo? E ela respondeu: não, não tenho medo. Mas por que você não está com medo? Ah, porque o meu pai, ele é o piloto desse avião. Então vejam, a confiança, a certeza, a convicção de que Deus, o nosso Pai, aquele que está na eternidade, olha por nós, tem observado as nossas ações. Pois nós precisamos crer, confiar sempre no Senhor. Quantas vezes nos sobrevêm tempestades, turbulência, e às vezes nos desesperamos porque nos falta mais confiança no Pai. Em quarto lugar, as crianças não guardam ódio. A gente está aqui praticamente se detendo no versículo 3 do capítulo 18, onde Jesus vai responder o seguinte, a pergunta que fizeram para ele: quem é maior no reino dos céus? Jesus chama uma criança, coloca no meio deles, versos 3, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrará no reino dos céus. Então, a gente está dando alguns exemplos aqui de como as crianças agem, de por que o Senhor Jesus disse essa palavra. As crianças não guardam ódio. Duas crianças gritam uma com a outra, discutem, brigam, rolam no chão, faz, acontece. Daí a poucos minutos, né? Tudo já passou, elas vão brincar juntas de novo. Os adultos, por sua vez, em alguns momentos, nunca mais vão se falar. Nunca mais vai se falar. Acabou, rompeu, cessou, tá? Cria aquela ira, aquela mágoa. Quantas pessoas hoje tem que você conhece, ou você mesmo, que está aí, membro de igreja, líder, sei lá o que, alguma coisa aconteceu e até hoje você não fala mais com a pessoa. Riscou a pessoa do teu mapa, da tua mente, do teu coração. Não é verdade, né? Vamos ser franco aqui, né? Você matou a pessoa da tua vida. Como matou a época? Você não quer nem saber, nem ouvir falar dela. Como você não quer ouvir falar de ninguém, não quer saber de ninguém, o que, que você fez? Para ela, para você, essa pessoa morreu. Então, olha lá o mandamento bíblico lá, não matarás, né? Porque a pessoa acha que não matar é só dar facada, dar tiro, fazer acontecer. Então, tem muito crente aí, muito líder, matando gente, tá? Matando gente no pessoal aí. Por isso que Jesus é claro, é enfático. Em verdade vos digo que se não vos converterdes, não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Crianças não guardam ódio, não guardam mágoa. Pode acontecer o que acontecer, briga, confusão, fazer, tá. Daí a pouco, no outro dia mesmo, já estão lá brincando, estão conversando, estão batendo papo, estão fazendo, estão acontecendo. Adultos não. Quantos adultos aí já não falam mais com outro ou com outra, com seja lá como for, há anos e anos. O que, que a Bíblia diz sobre isso? Efésios 4:26, meu caro. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Discutiu, brigou, alguma coisa aconteceu, levou para a cama, alimentou, está alimentando. Há quanto tempo você vem alimentando isso? Ah, o dia amanheceu e você continua com isso. Então é hora da gente começar a repensar as nossas atitudes e ações de crentes, né? De discípulos de Jesus. Concluindo, para você que está aí do outro lado nos ouvindo, vamos voltar ao texto aqui, bem rapidinho para a gente terminar. Mateus 18, de 1 a 4. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Hoje tem uma disputa de ego dentro da igreja, né? Todo mundo quer ser maior, todo mundo quer ser isso, quer ser aquilo. Ninguém quer ser servo hoje, né? O evangelho hoje está meio esquisito, hein? Todo mundo quer ser senhor, quer ser chefe, quer comandar, quer fazer, quer acontecer. Não era diferente dos discípulos de Jesus, não. Aqui eles já estavam já questionando, né? Quem vai ser maior? Chegou uma mãe para dizer, ah, bota meu filho na direita, outro na tua esquerda. Aí Jesus então ensinando, doutrinando, vai dizer, versículo 2, chama uma criança, coloca no meio deles. 3, em verdade vos digo, se não vos converterdes, não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E 4 e último, portanto aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. Então o princípio aqui também, no versículo 4, é humildade. Tá? Tem muita soberba no nosso meio, muita altivez, muita prepotência, muito nariz empinado. Nós estamos vivendo um evangelho que, na verdade, é um outro evangelho. Porque não dá para entender tipos de práticas, ações dentro do nosso meio. Pessoas desse naipe, não dá para entender. Ah, o evangelho leva a humildade. E a Bíblia é um negócio fantástico, né? Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Tá? E dá honras aos humildes. Mesmo assim, parece que as pessoas não conseguem entender esse negócio aí. Então vamos procurar viver esse ensino de Cristo aqui no capítulo 18 de Mateus, que estava aqui ele doutrinando os discípulos dele. Somos nós hoje. Continuamos sendo discípulos de Jesus e Cristo continua nos doutrinando. Vamos buscar as virtudes da criança na felicidade, na sinceridade, na confiança, no cuidado do Pai Celeste, no perdão ao próximo. Então quando nós procuramos realmente desenvolver esse processo, como Jesus que faz uma analogia, uma comparação de uma criança que procura viver um dia na plenitude, né? Busca felicidade, paz, alegria, ainda que não pareça, que não venha, mas ela vai focar sempre nisso. Precisamos ser sinceros naquilo que nós falamos, no nosso procedimento. A criança é sincera naquilo que ela fala. Precisamos ter confiança no cuidado do pai. A criança confia no pai. O pai é seu herói. Precisamos também desenvolver o perdão ao próximo. Precisamos tratar de nós nesse sentido aí. Porque senão, querido, vai ficar difícil. Não vai entrar no reino dos céus. Não sei o que eu estou falando, não. Quem falou que foi Jesus. Ele deixou bem claro aqui. De modo algum entrareis no reino dos céus. Então pensa bastante sobre isso. O que desejamos para você que está aí do outro lado nos ouvindo é felicidade, sinceridade, confiança, fé em Deus e viver no perdão. Nós precisamos desenvolver isso muito mais em nossos dias. Parece que os nossos dias, essas coisas estão sendo deixadas de lado. Parece que estamos cada vez mais nos assemelhando ao mundo, nos assemelhando às práticas do mundo. O ímpio, sim, ele pode fazer isso aí. Ele é ímpio mesmo, não conhece Deus, não conhece a palavra, não conhece Jesus, mas nós não. Nós temos ensino na igreja, nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito Santo. Então nós temos tudo isso para quê? Para que a gente realmente coloque, guarde e pratique. Não adianta você ouvir 300 sermões, participar de 1 milhão de estudos, 10 mil conferências, fazer isso e aquilo outro e não praticar nada, não viver nada. A diferença de Jesus para os sacerdotes, para religiosos da época em qual ele veio, é que ele pregava o que ele vivia e vivia o que ele pregava. Então não pode destoar uma coisa da outra. Você não pode dizer que ama a Deus a quem não vê e odiar seu irmão que você vê. Tem alguma coisa te estouando nesse negócio aí. Você não pode dizer que ama a Deus e glorifica a Deus, que Jesus é tudo e só vive, né, de uma cara, uma face carrancuda, de mal com o mundo, brigando com todo mundo, estressado, revoltado com tudo, contra todos. Que negócio é esse? Você não pode dizer que ama Deus, que é discípulo de Jesus e que fala meia verdade, quando não é meia verdade, mente. Que negócio é esse? Tem alguma coisa errada. Você não pode dizer que é discípulo, que ama Deus, que é servo de Jesus, se você realmente não confia em Deus. Tem confiado no teu braço forte aí, no teu conhecimento humano, na tua teoria, na filosofia de fulano, beltrano, de ciclano, querido. Confie em Deus. Viva na tua mente, no teu coração, como Jesus falou aqui. Tornardes como crianças. Crianças realmente têm um coração puro. Então descontamine teu coração aí. Que Deus te abençoe, te sustente e te guarde. Amém.